DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. 6 palestinianos, entre os quais 2 crianças, foram mortos nesta madrugada num bombardeamento no sul da Faixa de Gaza, segundo fontes dos serviços de emergência. Este é o 17º dia após o início do ataque israelita contra Gaza. O número de palestinianos mortos é superior a 700. Na quarta-feira, o líder do Hamas, Khaled Meshal, anunciou que o movimento rejeita o cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza, por este não prever o levantamento do bloqueio imposto ao enclave palestiniano. A declaração de Meshal foi feita numa conferência de imprensa em Doha, no Catar. Entretanto, o governo norte-americano defendeu a sua oposição à resolução aprovada no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra Israel pela ofensiva militar em Gaza, por a considerar partidária. Vamos desenvolver o tema no Jornal da Manhã. Dezenas de pessoas morreram num ataque com 2 carros-bomba em Kaduna, na Nigéria. A primeira bomba teria tido como alvo o Sheikh Dahiru Bauchi, um religioso islâmico que criticou o grupo extremista Boko Haram. Bauchi não foi atingido, mas a polícia afirmou que cerca de 25 pessoas teriam morrido no incidente. A segunda bomba teria como alvo a escolta do antigo presidente Muhammadu Buhari, que também ficou ileso. Ainda não houve informações oficiais sobre quem terá perpetrado o ataque. A deputada e cantora somali Soda Ali Warsame foi assassinada nesta quarta-feira em Mogadishu, juntamente com o seu motorista, informou a polícia local. Segundo várias testemunhas, homens dispararam de um carro contra o veículo de Sado Ali Warsame, onde se encontrava Sado Ali Warsame. É o 4º parlamentar morto este ano na Somália. O líder de Renamo, Afonso de Lacama, encontra-se gravemente doente numa das montanhas onde está instalada a sua caverna, informou na terça-feira o jornal Autarca, sediado na província de Sofala, citando a mulher com quem o líder de Renamo terá vivido nas matas de Gorongosa, Anita Malizane. A publicação informa que de Lacama sofre de um ataque de uma diabetes crónica. Um outro jornal, editado na cidade da Beira, cita a mesma fonte que terá acrescentado que o líder da Renamo sofre também de tensão alta e tem problemas no joelho esquerdo, resultado de fugas das forças de segurança. Os delegados às negociações de paz para a República Centro-Africana assinaram em Brazzaville um acordo que põe termo imediato às hostilidades naquele país. No entanto, ainda não foi fixada uma data para o desarmamento e desmobilização dos combatentes das diversas milícias no país, nem um caminho para o novo processo de normalização política. Organizações da sociedade civil associaram na quarta-feira, em Maputo, a ocupação de pelo menos 6 mil hectares de terra em Moçambique para a produção de soja ao ProSavana, um programa agrícola tripartido dos governos moçambicano, brasileiro e japonês. A denúncia foi feita por Vicente Adriano, da União Nacional de Camponeses, durante uma conferência de imprensa em Maputo. Representantes de várias organizações da sociedade civil de Moçambique, do Brasil, do Japão, que se opõem à implementação do programa agrícola lançado em 2011, pelos 3 países, estavam também presentes na conferência. Segundo Vicente Adriano, as autoridades moçambicanas negam a existência de qualquer relação entre o ProSavana e a alegada ocupação de terras verificada pelas organizações em Nampula. O ministro dos Transportes de Taiwan, Ye Kuang-shi, confirmou que 47 pessoas morreram e 11 ficaram feridas na queda de um avião da companhia Transásia, quando realizava manobras de aterragem na ilha de Penghu, no oeste de Taiwan. As autoridades ainda não apresentaram nenhuma causa oficial para o acidente. O executivo angolano pretende criar mais de 1 milhão de empregos diretos até 2017, com legislação que facilite o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. O anúncio foi feito em Nairobi, no Quênia, pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicote, durante a intervenção na Cimeira sobre a Juventude e Emprego da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, presidida por Angola.
DW Jornal da Manhã.
ONU aprova investigação sobre ofensiva militar de Israel. Banco Espírito Santo, terceiro maior banco do sistema financeiro português, depende de Angola. E em Moçambique, famílias vítimas de cheias na Zambézia não têm habitações garantidas pelo governo. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Em Moçambique, famílias afetadas pelas cheias ao longo do rio Licungo, na província da Zambézia, não têm habitações garantidas pelo governo, como tinha sido acordado. Esta situação já se verifica desde o ano passado, como relata Marcelino Moeia, a partir de Quilmane.
Subsequentemente, a cheia de 2012, 13 e 14 desalojaram muitas famílias na Zambézia, deixando-as em estado de vulnerabilidade. Todas elas foram encaminhadas para os bairros de reassentamento, mas faltam-lhes condições básicas sociais adequadas, sobretudo casas melhoradas. A promessa do governo foi de apoiar na construção das casas assim que as famílias terminassem de produzir tijolos com base de argila. Esta promessa foi abaixo das expectativas, ou seja, não foram cumpridas na plenitude das 300 casas que tinham sido planificadas num período de um ano, foram construídas parcialmente sem para a minoria da população que se encontra no centro de assentamento das vítimas das inundações. O número de casas planificadas exclui 445 pessoas que se encontram no centro de acomodação de Brigodo e Macuse, sitiadas pelas águas do rio Congo no distrito de Namakura. Félix Ernesto, chefe do centro de assentamento, disse que a demora na alocação de material de construção das casas por parte do governo está a criar descontentamento aos moradores, uma vez que o período em que tinham sido prometidos já passou.
Todos aqui temos blocos queimados, mas falta iniciar a construção das casas. Tem um grande problema. As tendas todas estão rasgadas, são podres.
A população pede o governo para acelerar o processo de construção das habitações, uma vez que parte das tendas onde estão a viver estão destruídas.
Estamos cansados para termos casas melhoradas.
Já fizemos blocos no ano passado. Prometeu para fazer casas, mas até agora não temos coisa. Disseram que aguardarem.
Eu chamo-me Isabela Álvaro Mortar. Estou a viver na tenda. Fiz meu bloco, já queimei, ainda está a estragar. Tendas já estão a apodrecer, está a chover muito. Até agora, ainda não veio resposta. Não temos alimentação.
Delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambézia, Maria Madalena Luciano, falou à DW da seguridade financeira com a qual o governo se debate para satisfazer a vontade da população vítima das cheias.
Nós queremos aceitar que o reassentamento na província da Zambézia precisaria de um valor adicional, porque temos ainda famílias com muito tijolo já preparado nos seus talhões, à espera da sua vez do material adicional, que seria cimento, chapas, barrotes.
No início deste ano, outras regiões habitacionais atravessadas pelos rios Licungo e Zambézi ficaram completamente inundadas, culminando com a transferência das populações para a zona segura dos 7 distritos, onde existem inúmeras famílias sem abrigo adequado, aguardando pela construção das suas casas. Segundo Maria Luciano, o valor em falta para materializar o projeto na sua plenitude é estimado em 14 milhões de dólares.
Nós queremos confessar que não tem sido um trabalho fácil, porque criamos uma expectativa. Daí que nós sentimos que pode ser um pouco frustrante quando não conseguimos realmente absorver na totalidade.
Ângelo Amaro, representante de uma organização não-governamental local, a CUCUM, que significa ajuda mútua, alerta a existência de fome nos próximos dias caso as famílias nos centros de assentamento não se esforcem em procurar terras para a prática da agricultura, criação de gados, para permitir sua renda.
O nosso projeto com o PMA é de curto prazo, é simplesmente para um período de 3 meses, fazer que termine a 15 de agosto do presente ano.
Marcelino Moenha, DW, Quilmane.
E a pergunta para si aí em casa é a seguinte: acredita que o governo moçambicano vai agilizar operações para realojar as vítimas das cheias?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758991. 8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Banco Espírito Santo poderá perder cerca de 3 mil milhões de euros aplicados em Angola. A exposição da instituição privada face ao empréstimo ao BESA, Banco Espírito Santo Angola, pode estar em risco. O Estado angolano decidiu assumir o controle da instituição, uma vez que mais de 70% da sua carteira de crédito beneficia de uma garantia soberana de Angola. Analistas ouvidos pela DW consideram que tal exposição a Angola não contribui para um eventual colapso do terceiro maior banco do sistema financeiro português. João Carlos, a partir de Lisboa.
A exposição do Banco Espírito Santo à Angola é um dos maiores riscos para a instituição financeira portuguesa e constitui uma das maiores preocupações do seu novo presidente executivo, Vítor Bento, afirma Maria João Gago.
Essa preocupação resulta do facto de, além de ter a maioria do capital, uma posição que está avaliada em mais de 600 milhões de euros, o BES tem também uma linha de financiamento ao Banco Angolano de 3 mil milhões de euros. E há o receio da administração do banco de que seja difícil ou não haja garantias de recuperação dessa linha de financiamento, tendo em conta até que, como tem sido noticiado e já foi reconhecido pelo governador do Banco Nacional de Angola, o BES Angola vai precisar de uma injeção de capital que deverá ser assegurada por investidores angolanos ou até pelo próprio Estado angolano.
A jornalista de economia diz em declarações à DW que, apesar desta exposição e da amplitude dos problemas do Grupo Espírito Santo concentrados na área não financeira, não há o risco próximo do colapso do segundo maior banco privado e o terceiro maior do sistema financeiro português.
Eu penso que não há esse risco de colapso do banco. Há aqui um problema que tem a ver com a exposição do banco à área não financeira do Grupo Espírito Santo, que esse sim está em sérios riscos de um colapso e, portanto, há esse problema. Agora, como têm garantido as autoridades, desde o governador do Banco de Portugal ao próprio presidente executivo Vítor Bento, até ao próprio presidente da República e ao primeiro-ministro, há uma almofada de capital que, à partida, é mais do que suficiente para absorver o eventual colapso da área não financeira do Grupo Espírito Santo.
Maria João Gago e a colega Maria João Babo, do Jornal de Negócios, são as autoras do recente lançado livro O Último Banqueiro, Ascensão e Queda de Ricardo Salgado, que aborda também a ligação do BES à Angola. Nos últimos meses, o anterior presidente do BES, Ricardo Salgado, fez várias deslocações à Luanda para negociar uma garantia soberana do Estado angolano ao banco privado português.
Porque mais de 70% da carteira de crédito desta instituição está em sério risco de incumprimento. Para reduzir a necessidade do BES contabilizar perdas nessa operação, o Estado angolano concedeu então esta garantia soberana que permitiu, digamos assim, reduzir o impacto do crédito mal parado no BES.
O presidente executivo do BES, Vítor Bento, que prometeu um novo capítulo para a instituição financeira, tem o dossiê Angola na linha das suas prioridades e defendeu como passo importante reconquistar a confiança dos investidores e pôr fim à especulação. Mas João Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade, Associação Cívica, considera que é difícil seguir o rastro das operações financeiras do Grupo Espírito Santo porque tem uma estrutura opaca com muitas ramificações.
Do que sabemos das operações do BES também em Angola é que, essencialmente, o grupo replicou em Angola o mesmo modelo de negócio que tinha em Portugal, que é um modelo baseado em relações muito promíscuas, muito pouco transparentes com os poderes políticos e um conjunto de negócios facilitados a certas figuras de regime, quer em Portugal, quer em Angola, que depois são contabilizadas de uma maneira muito estranha.
Foi assim que, em Angola, se descobriram buracos multimilionários, atirando as culpas para o anterior administrador, refere o diretor executivo da Organização Não-Governamental Portuguesa. Nas últimas semanas, o BES perdeu metade do valor na Bolsa de Lisboa em apenas 7 sessões, encolhendo mais de 2 mil milhões de euros. O BES é o primeiro banco estrangeiro a instalar-se em Angola depois da independência a 11 de novembro de 1965, tendo assumido um papel importante na atração de investimento chinês para o país. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Os resultados das mais recentes pesquisas não têm sido favoráveis para a presidente brasileira Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Cada vez menos brasileiros pretendem dar-lhe o seu voto a 5 de outubro, data em que o Brasil realiza eleições presidenciais. Acompanhe a reportagem de Greta Hamam, numa adaptação de Cristiane Vieira Teixeira.
De acordo com o mais recente estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa de Opinião Datafolha, apenas 36% dos eleitores brasileiros pretendem votar pela reeleição da presidente Dilma Rousseff. Em novembro de 2013, Rousseff ainda era a candidata favorita de 47% dos eleitores. Se esses números se confirmarem nas urnas no dia 5 de outubro, a aliança eleitoral dela não conseguiria a reeleição por maioria absoluta com 51% dos votos. Haveria, então, um segundo turno contra o seu maior adversário, Aécio Neves, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Também para este caso, o Instituto Datafolha perguntou a opinião dos eleitores. O resultado? As presidenciais poderiam terminar com um empate, como confirma o cientista político da Unicamp, Valeriano Costa.
Talvez seja uma eleição bem dividida e bem próxima o resultado. Ganhar vai ganhar por poucos votos. Então talvez seja uma campanha muito emocionante e aí uma disputa ponto a ponto entre os dois. Isso é uma expectativa que eu tenho.
No Brasil, as campanhas de TV dos políticos são de fundamental importância para a decisão de muitos eleitores. E a maioria dos brasileiros ainda não sabe a quem dar o voto. É hora, então, de impressionar e convencer essas pessoas.
O que vai ser o grande forte cenário é a questão econômica, né? O que decide a eleição mesmo é a questão da economia popular.
Os dois principais candidatos já apostam desde agora, como é uma tradição na campanha eleitoral brasileira, no poder da música.
Aécio Cabra mandou a gente, vale conhecer, sujeito é sempre. Marido da Letícia, pai da Gabriela, da Júlia e do Bernardo, neto de Tancredo.
O candidato do PSDB quer pontuar desmantelando a imagem de frequentador de festas e playboy com a qual é relacionado por muitos brasileiros. Conta com o voto daqueles que estão decepcionados com Dilma Rousseff devido aos escândalos de corrupção que ainda não foram esclarecidos e aos protestos em curso desde meados de 2013. Muitos deles ficaram felizes com o desempenho desastroso da seleção brasileira durante o Mundial, acreditando que o resultado poderia influenciar os eleitores. Mas o futebol provavelmente não terá muito impacto sobre as presidenciais, acredita o cientista político da Unicamp, Valeriano Costa.
Quando chegar a campanha eleitoral em agosto, a população praticamente já esqueceu da Copa do Mundo. A campanha eleitoral na televisão vai ser fundamental para decidir para onde vai esse voto do insatisfeito.
Enquanto a campanha de Aécio deve se concentrar nos erros do governo anterior, o poder de Dilma ainda está na escolha das pessoas mais pobres do país. E é nisso que ela aposta.
Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente.
Os programas sociais lançados pelo seu antecessor e mentor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possibilitaram a muitos brasileiros ingressar no mundo do consumo. Em contrapartida, muitas pessoas da classe média alta relutam quando o dinheiro é distribuído aos mais pobres. Também o crescimento econômico estagnado pressiona a presidente. Muitos brasileiros estão inseguros. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Você nunca vacilou em luta.
A notícia é boa. O total de pessoas que passam fome crónica tem vindo a recuar, apesar do crescimento da população mundial. Entre 1990 e 1992, a fome afetava mais de 1.000 milhões de pessoas. Hoje o número caiu para 842 milhões. Segundo estimativas da Organização Mundial das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO. No entanto, estes números escondem o facto de haver mais de 2 mil milhões de pessoas que sofrem da chamada fome oculta. Este é o tema de um estudo recente das Organizações de Defesa dos Direitos, Terre des Hommes, e de Assistência Alimentar Mundial Alemã, Welthungerhilfe, apresentada em Berlim no dia 22 de julho. Cristina Kripal.
Cerca de 2 mil milhões de pessoas sofrem de uma alimentação deficitária. Os seus alimentos carecem de determinados minerais e vitaminas. O resultado são doenças graves e um sistema imunitário muito fraco, o que por vezes tem consequências permanentes como a cegueira. Wolfgang Jamann, secretário-geral da organização Welthungerhilfe, considera a fome oculta um problema tão grande como a fome crónica, que se refere ao consumo de calorias.
As pessoas na África Austral e do Leste muitas vezes só comem papas de milho, o que enche, mas é uma alimentação desequilibrada à qual faltam vitaminas importantes. O mesmo se passa nas regiões onde se come, sobretudo, arroz branco.
Doenças causadas, por exemplo, pela falta de vitamina A, estão na origem da morte todos os anos de 300 mil a 700 mil crianças e causam a cegueira a outras 300 mil. Outro problema é a falta de ferro e ácido fólico na alimentação de mulheres grávidas ou que amamentam. Já o feto pode sofrer deformações e também a falta de ferro, vitamina A, zinco e iodo tem efeitos graves para os bebés e as crianças. O ideal seria uma dieta variada para toda a gente, com fruta, legumes, ovos, leite, peixe e carne no cardápio. Mas esse é um luxo que não está ao alcance dos mais pobres. Por isso, Yaman sugere como solução o enriquecimento dos alimentos básicos, o que aliás é lei já em 80 países.
Na Zâmbia, a lei prevê o enriquecimento do milho com vitaminas A e D. Além disso, há a possibilidade de proceder a esse enriquecimento em casa, por exemplo, adicionando multivitaminas em pó aos alimentos. É um processo promissor.
Outro método em debate é a chamada biofortificação. Trata-se de cultivar novas espécies de alimentos básicos que, à partida, possam absorver mais minerais ou produzir por si mais vitaminas do que as espécies corriqueiras.
Desse modo, pode ser elevado o nível de nutrientes das plantas e, muitas vezes, também a resistência delas contra animais daninhos e secas.
Há várias experiências em curso neste sentido, por exemplo, com a batata doce e o milho em África. Mas o perito alimentar Yaman, que apoia as iniciativas, salienta que ainda não há provas para a sua eficiência nem para a aceitação por parte do consumidor.
Muitos dos sucessos que foram falados passaram-se no laboratório.
Como arma de combate contra a fome oculta, diz ainda Yaman, estas novas espécies só fazem sentido se os preços das sementes forem acessíveis. Melhor ainda seria se as sementes fossem produzidas por colheitas anteriores, mas isso só será possível caso não se trate de chamadas sementes híbridas, que têm que ser compradas de novo todos os anos. Uma vez que a fome oculta é sobretudo um problema que resulta da pobreza, dificilmente será resolvida se, no final de contas, os afetados tiverem que pagar ainda mais pela sua alimentação. Cristina Cripal, DW.
E repito agora a pergunta do dia. Em Moçambique, famílias afetadas pelas cheias ao longo do rio Likungo, na província da Zambézia, não têm habitações garantidas pelo governo, como tinha sido acordado. Esta situação já se verifica desde o ano passado. Acredita que o governo moçambicano vai agilizar operações para realojar as vítimas das cheias?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução que cria uma comissão para investigar os crimes e violações do direito internacional que tenham sido cometidos em Gaza. Dos 47 países membros do Conselho, a resolução foi aprovada por 29 votos, enquanto 17 nações se abstiveram. O governo norte-americano defendeu a sua oposição à resolução aprovada no Conselho contra Israel pela ofensiva militar em Gaza por a considerar partidária. A porta-voz adjunta do Departamento do Estado, Marie Haaf, reiterou por isso o apoio norte-americano a Israel, mesmo que tal apoio seja feito de forma isolada. O único voto contra foi o dos Estados Unidos, que considerou que o conteúdo da resolução é destrutivo e que nada contribui para o cessar das hostilidades. O líder do Hamas, Khaled Meshal, afirmou que o movimento vai rejeitar no futuro a proposta de um cessar-fogo antes da realização de negociações sobre as reivindicações do Hamas, nomeadamente o levantamento do bloqueio. O levantamento do bloqueio imposto em 2006 é uma das reivindicações do Hamas, que exige também a abertura de uma fronteira com o Egito, assim como a libertação de prisioneiros que se encontram em Israel. Esta madrugada, 6 palestinianos, entre os quais 2 crianças, foram mortos num bombardeamento no sul da faixa de Gaza, segundo fontes dos serviços de emergência. Segundo Navi Pillay, comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, estes ataques limitam ainda mais as chances para a realização de um cessar-fogo.
Civilian homes are not legitimate targets.
Casas civis não são alvos legítimos, a não ser que estejam a contribuir para fins militares nessa altura. Em caso de dúvidas, as casas de civis não são considerados alvos legítimos. Mesmo que essas casas estejam a ser utilizadas para fins militares, qualquer ataque tem de ser proporcional e tem de se tomar precauções. O embaixador de Israel na ONU, Eviatar Manor, por seu turno, insiste que Israel tem sido fiel às leis internacionais.
Os comandos israelitas e os soldados estão guiados pelas leis internacionais em suas ações. Alinhados com as exigências da lei internacional, as forças israelitas em Gaza estão concentradas apenas em alvos militares. As forças israelitas estão a fazer imenso esforço para minimizar a chance de qualquer incidente que possa custar a vida de civis como resultado de um ataque a um alvo militar.
Numa altura em que se multiplicam os apelos internacionais para o fim das hostilidades entre palestinianos e israelitas, Khaled Meshal sublinha que o Hamas não tem qualquer objeção à mediação do Egito desde que leve ao fim da agressão. A Venezuela entregou esta quinta-feira um lote de medicamentos solicitados com urgência pelo Crescendo Vermelho da Palestina, destinados a pacientes hospitalizados vítimas da ofensiva militar israelita na faixa de Gaza. Desde o início da ofensiva militar contra o Hamas, mais de 700 palestinianos já morreram, com as baixas de Israel a serem contabilizadas em 35 pessoas. Os feridos, a maioria civis palestinianos, são mais de 4 mil.
DW. Espaço do ouvinte.
E aqui no seu espaço vamos ler as respostas que muitos de vós devem ter enviado. E foi a pergunta que é a seguinte. Em Moçambique, famílias afetadas pelas cheias ao longo do rio Likongo, na província da Zambézia, não têm habitações garantidas pelo governo, como tinha sido acordado. Esta situação já se verifica desde o ano passado. Acredita que o governo moçambicano vai agilizar operações para realojar as vítimas das cheias? E o Márcio Pessoa está aqui. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Daniel de Nampula, Moçambique, acha que por este ano ser eleitoral, o governo moçambicano vai tentar oferecer mais tendas para a população sobreviver com vista a garantir o voto. Mas a seguir, o povo estará de novo entregue à própria sorte. Cessônio César Mendes acha que o governo moçambicano não irá reassentar ou dar abrigo às vítimas das cheias. Ele pergunta por que não criam condições para convencer o povo a mudar, ao invés de fazer promessas falsas. José de Oliveira acha que o governo não vai ajudar as famílias devido à instabilidade que o país está a viver. Shelton Muzila diz que já comeram todo o dinheiro das vítimas, Carla.
Escândalo.
O que ficou é papo, opina o ouvinte que se identifica como Shelton Muzila. Uhum. Horácio Costa diz que se fosse no Sul, sim, iriam ajudar as famílias e até construiriam prédios. Felisberto Filomena informa aqui que mais de 1.500 habitações para igual número de famílias estão reassentadas em Gaza. Isso aconteceu, ou melhor, foram construídas em Gaza, provavelmente. Isso aconteceu devido às cheias do Limpopo, pelo que eu pude entender da mensagem aqui do Felisberto. Eduardo Elias acha que não. Ele diz: as cheias não atingiram nenhum filho de Gebuza. Esse senhor gosta de ver o povo sofrer. Eu oro a Deus para ajudar essas famílias, reclama o Eduardo. E o Pedro Silvestre diz aqui: sujou geral. Por isso, esse dinheiro de apoio já não existe. É a opinião do Pedro Silvestre.
Uma opinião menos positiva para terminar aqui a nossa emissão.
Irônica.
Obrigada. Obrigada, Márcio, pela leitura das mensagens e também aos nossos ouvintes por terem participado. Meu nome é Carla Fernandes. Tenham um bom dia.